O café desta manhã, então, batendo papo com mais um amigo, né? Mais um caciqueiro, parceiro, inclusive, da nossa programação aqui também. Sempre tem também feito trabalho de reportagem aqui na nossa emissora, né? E para bater um papo com a gente também, contar um pouco da sua história aí também, que é o nosso amigo Fábio Wagner de Lima Ferreira. O Fábio, que já faz horas que está fazendo também trabalho de reportagem na área do tradicionalismo, principalmente na campeira, nos nossos rodeios aqui da nossa terra, e bater um papo com a gente, né? Contar um pouco da sua história aí, né? A gente já sabe mais ou menos, né? Ele estava falando fora do ar aí, eu já mais ou menos sabia. Ele é cria daquela região do Capão do Cedro, a Capela Santo Antônio do Capão do Cedro, aqui na nossa Lagoa Vermelha, onde temos aí não só amigos, como temos inclusive alguns parentes naquela região, né? Pessoal, às vezes, toca um fraude, mas você já tem parente, né? Mas vai fazer o quê, né? Os parentes estão estragados por toda parte. Fábio, muito bom dia.
Bom dia, Altamir. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Prazer estar falando, contando um pouquinho da nossa história aí. Como o senhor falaste, a gente cria lá do Capão do Cedro, sexto distrito aqui da Lagoa Vermelha, se eu não estou enganado. E um prazer falar com o senhor.
O nome do teu pai é completo aí, a tua mãe, pra gente saber. Mas...
José Carlos Domingues Ferreira e a Ceni de Lima Ferreira. São também... O pai, na verdade, ele é do Capão do Cedro e a mãe é cria aqui do Capão Grande, aqui do Capão Bonito do Sul, distrito de Capão Bonito, né?
Por isso que tem o Lima aqui, né?
Isso, dos Lima aqui de Capão Grande, isso aí.
É aquela região ali do, como é que eu vou te dizer aqui também, o tal de Rabão, né, e Capão Grande, é do Capão, entre o Lajado Luzivo e o Capão Grande, né?
Isso, essa região aqui, entre os Pinheirinhos aqui do Bonoto até no Capão Bonito hoje, né?
Só para mim lembrar que o teu avô, por parte dos Domingues...
Meu avô é Augusto Domingues Ferreira. Meu avô...
Agora eu lembrei quem é que é, eu conheci o velho também, conheci a velha.
Na verdade, o meu avô veio de Santa Catarina. E minha avó era aqui onde que dizia um ponte do Tonhão, aqui do Capão Bonito também hoje, né? Não, Lagoa Vermelha, né?
Da ponte para lá do Lajado já é Capão Bonito, né?
Ah, é Capão Bonito.
Isso. Só que de uma altura para lá volta a ser lagoa de novo, sabia? Né?
É, isso, lá em cima já é lagoa de novo. E meus avós maternos, o meu avô é lá para lá de Santa Luzia, Serra, que diziam, e minha avó aqui de Capão Bonito, aqui Capão Grande também, minha avó.
É tudo dessa nossa região da Grande Lagoa, né?
Isso, isso. Antigamente era tudo lagoa, né? Todos de Lagoa Vermelha.
Qual é o teu grau de estudo?
Na verdade, Altamir, eu comecei no interior de Lagoa estudando, né? Depois na escola do Capão do Cedro, uma do professor Ramiro Farias Neto. Depois fui para a sede do Capão do Cedro, hoje da Santo Antônio. Depois estudei uma época no Capão Bonito, um ano em 96. 97 até 2000 aqui no Poli, aqui no Francisco Agenta. Terminei o segundo grau. E em 2010 comecei a faculdade de administração, em 2015 eu concluí ela.
Ah, concluiu então, faculdade de administração. Você falou no professor Miro, né, conheço demais também, uma das figuras importantes do nosso Capão do Cedro, né?
Isso, professor Miro, que a gente deu os primeiros passos aí, até começando a parte de ensino, né, professor Miro, depois fomos para... uma professora minha que já morreu, a professora Giovanni, no Capão do Cedro, a professora Rosa, também lá do Capão do Cedro, depois Capão Bonito, também não tinha falado, estudei um ano em Santa Luzia, lá em Santa Luzia, e depois aqui no Poli, aqui no Francisco Agenta, né?
Você trabalha no quê? Eu tenho visto você com um caminhão aí.
Hoje eu sou representante comercial da Elma Chips, da PepsiCo, na verdade, é Elma Chips, trabalhei de 97... a 2006 na Móveis Rodial, até tenho um carinho grande hoje por essa empresa ainda, a gente tem vários amigos lá, e de 2006 até hoje estamos de representante comercial na Elma Chips.
Pelo que eu deduzi aí, porque a gente conhece meio todo mundo quase, né, aqui na nossa região aí, né, você é de uma família de laçadores, né, que gosta de laçar em rodeio, né, teus tios, acredito que teu pai também, teu avô, e você também?
Na verdade, a gente é um aprendiz, né, Miro? O pai, meu avô, que foi o que começou, na verdade, né? Meus tios são todos laçadores, eu tenho quatro irmãos do pai, mais o pai são laçadores. E a gente também, de família que no tiro de laço também. Vive hoje praticamente o final de semana, envolvido com cavalo na semana, e é um aprendiz, estamos aí nessa lida.
E essa paixão aí que você tem pelo tradicionalismo também, de fazer também essas entrevistas aí no que tange também aos laçadores de rodeio, né? Isso aí também com certeza já é uma paixão que você gosta de fazer isso aí, né? Destacar aquelas pessoas que se destacam também, principalmente no tiro de laço, nas gineteadas, nos rodeios e torneios da nossa região, né?
Na verdade a gente vê sempre, né, Miro, divulgação do futebol, tem futebol aqui e ali, e o tiro de laço, na verdade, ele não é tão divulgado. E eu tenho essa paixão aí, e conheço bastante pessoas envolvidas no laço, então a gente leva um pouquinho, divulga no final de semana, onde que tem rodeio, onde que não tem, conversa, a gente fez ali o ano passado, agradecendo o Paulo, né, pela oportunidade que me deu em setembro de 2018, a gente começou uma parceria ali, divulgamos bastante o Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha, o quinto rodeio, e junto também fizemos um pouco da campeira do Rodeio Internacional. Claro que para mim foi um orgulho grande fazer parte da rádio. Acho que a gente, como me criei no sítio, sempre escutando a rádio, sempre ficava ouvindo quando tinha Rodeio da Vacaria, na época ainda da Rádio Fátima, que cobria o rodeio do Parque da Ferradura, e a gente sempre ficava escutando. Então eu acredito que hoje tem sempre gente que escuta e gosta desse lado, então a gente levar essa informação, nunca sonhava que um dia poderia chegar assim, mas a oportunidade que o Paulo me deu, e até hoje ainda estamos juntos, com certeza sempre agradeço a ele.
Nos café da manhã que eu tenho batido papo com o povo, né? Seguidamente também a gente entrevista alguns também aí do tiro de laço. E já fui em vários amigos aí com 300, 350, 400 troféus, né? E a gente vai na casa deles e eles têm orgulho de mostrar pra gente lá, né? A galeria de troféus. E a gente se colocando no lugar deles é muito gratificante isso aí também, né? Você tem feito isso também.
Ah, é bom, né? A gente saber, tipo, dá oportunidade, é que nem hoje de manhã, quando o senhor pediu para a gente conversar, eu fiquei um pouco assim, será que... Mas é bom a gente contar um pouquinho da história, isso é sinal que as pessoas também se importam com a gente. E é a mesma coisa, os laçadores, já entrevistei bastante laçadores aqui da Lagoa Vermelha, que nem o senhor também.
Ginetes, e aqueles laçadores que ganham até automóveis, caminhoneta, né, que nem eu vi você entrevistando. Né?
Isso, e daí eles contarem, é bom porque divulga, né, eles sabem... É questão da mídia, e hoje a gente sabe, né, que estando na mídia o pessoal fica feliz, fica faceiro, como diz o gaúcho.
E o laço hoje está, como é que eu vou dizer assim, profissionalizado, né? A pessoa tem que estar realmente aí, é que nem jogador de futebol, né? Sempre treinando para chegar lá e fazer bonito.
Ah, o laço hoje evoluiu muito. Na época do meu avô, o pessoal ia para comer uma carne, que a gente estava falando, o pessoal ia para comer uma carne, atirava três armadas. Hoje...
Ganhasse ou não ganhasse, não gastava muito?
Hoje, é verdade. Hoje, embora acontece isso, tem bastante amizade, mas tem que ir treinado, tem que visar ganhar alguma coisa, pelo menos para empatar com a despesa, porque tem bastante despesa. Uma vez ia vários laçadores em cima de um caminhão. Hoje vai... Cada laçador, cada competidor vai com o seu carro, então tem despesa, tem combustível já de arrancada, tem trato de cavalo, tem laço que hoje custa caro, então é tudo um conjunto. Então se a pessoa não for um pouquinho preparado, claro que todo final de semana não ganha, isso nem os melhores não ganham, nem os profissionais, a gente vê sempre, todo dia, mas tem que estar preparado, né, eu também.
Antigamente tinham os campos de laço em todas as localidades, né? Você queria fazer um torneio lá, não precisava pagar nem aluguel, todo mundo tinha o gado, emprestava o gado, não tinha transporte, não tinha, né, despesa de tipo nenhum assim, nisso aí também, né? Então era tudo mais pelo amor, né?
Era, mas na verdade assim, ó, eu confesso bem pro senhor hoje que eu lido nesse meio, existia muito mais amizade, confesso pro senhor que existia muito mais amizade, porque o senhor saía daqui, ia lá para o interior, lá no Cavalo Preto, lá do Brás Leal, do José Veloso, iam lá, comiam a carne, tinha muito mais amizade, atiravam três armadas e vinha para casa. Hoje não, hoje tem mais competição. Às vezes a gente vê num final de laçada que vale R$300 e o pessoal não racha, não divide o prêmio. Então, às vezes, por R$300, o cara perde um amigo. Claro que existe também...
Como é que diz o gaúcho? É olho por olho, dente por dente.
É, é verdade, isso aí. Mas também não dá para generalizar tudo, que existe bastante amizade também. E... Mas é isso, o pessoal se evoluiu muito no laço. E daí, talvez... O dinheiro também, o senhor sabe que onde que envolve dinheiro também complica um pouquinho, né?
Eu lembrei de um fato, né? Isso deve fazer uns 15, de 15 a 20 anos. A primeira vez que o CTG Alessandro de Pato colocou um carro de prêmio, que os campeiros lá do Boqueirão, o patrão, meu amigo Hermes Barreto, ganharam o automóvel, disputaram com o pessoal, inclusive lá do Mato Grosso. E a primeira vez que me botaram também fazer trabalho de reportagem na Campina, né? E de um ponto em diante eu já comecei a pender para o lado deles, né? Porque eles eram de Lagoa Vermelha, né? Até hoje eles me consideram como aquele prêmio, eu também ajudei eles a conquistar, né? Então isso aí é muito gratificante também, né? Quando o pessoal da casa ganha e a gente tem que valorizar, né?
Ah, com certeza. Ontem ainda eu estava em casa, esse final de semana folgamos de rodeios, eu estava escutando... Estava escutando e assistindo pelo YouTube, que hoje fica gravado, né? A final de 2018 do Internacional da Vacaria, onde foi o Mário Neto aqui de Sananduva e o Clayton Silva, aqui do nosso interior, de Serra da Gente, que ganharam, né? E os narradores também, aqui do Rio Grande, falando, porque era a dupla do Rio Grande e uma dupla de Caxias e outra dupla de São Paulo, do Hércules Camargo e Luciano Camargo. E o pessoal, os narradores, como gaúchos, torcendo pela nossa dupla aqui. É, com certeza, ajuda e eles jamais irão esquecer um rodeio, né? E é que nem o senhor disse, eles levaram o senhor como um torcedor, né? Levam até hoje, na verdade.
Dando força, né? Fábio, vamos com mais tempo, né? Dar mais uma proseada aqui, mais uns dias, né? Já quero agradecer aqui que você resolveu trocar o café da manhã pelo café da tarde, né? Para mim também... não faz diferença, né? O negócio é servir o café. Já vou até agradecer de coração aqui, meu amigo Fábio Wagner Lima Ferreira, por bater um papo com a gente e continua com certeza aí, se Deus quiser, por muito tempo, essa parceria aqui com a tua Rádio Cacique, que para nós é motivo de muita honra. Também com a mais nova, que também faz parte da rede dos capuchinhos aqui.
Eu que agradeço, tio Miro, e com certeza, a hora que o senhor precisar aí, precisando de qualquer coisa, a gente está disponível para a gente conversar.
Tá, então, o café de hoje, batendo papo com o Fábio Wagner de Lima Ferreira, o Fábio Ferreira, grande parceiro aqui também na nossa programação, divulgando também aí tudo no que tange aos rodeios da nossa terra. Para o café da manhã, Altamir Souza.